Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco nesta quarta-feira, 25 de fevereiro. Foi o dia em que entrou para o Congresso americano o primeiro representante africano-americano. Foi Hiram Revels e foi em 1870. Hoje aqui em Washington faz frio, mas pelo menos estamos no positivo. 3 graus acima de zero é a temperatura lá fora. Vamos estar aqui durante hora e meia. Eu vou estar nos primeiros 30 minutos. Na produção está o Elvan Sangano, na assistência técnica Linas Rimkos. E vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. A Amnistia Internacional acusa governos de ações vergonhosas e sem impacto face a violações dos direitos humanos. A Ucrânia diz que rebeldes reduziram os seus ataques, mas que cessar fogo ainda não está a ser respeitado. Nos primeiros 30 minutos estamos dedicados à Angola e esse relatório da Amnistia Internacional em Foco acusa a polícia de cometer crimes e de impunidade. Nós temos os pormenores. No Parlamento, o orçamento revisto vai a debate. A oposição dá a sua opinião.
A emenda é pior do que o soneto. Em vez de reduzir nas festas e comemorações, onde se gasta mais dinheiro do que na formação de quadros, reduzir nas despesas com maratonas e nas distribuições de dinheiro em vésperas de eleições.
Mas o governo esse diz que não, que é responsável.
O OGR revisto de 2015 terá uma execução cautelosa que acompanhará a evolução da receita fiscal, em particular da potenciação da receita não petrolífera.
E vamos também falar de um grupo de angolanos no estrangeiro que querem votar e para esse fim estão em Luanda, com uma petição com milhares de nomes. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e de outras reportagens. Mas para já, vamos às notícias internacionais, hoje com a Mayra de La Saleta.
A Amnistia Internacional pediu hoje aos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas que renunciem ao seu direito de veto nos casos de genocídio e outros assassinatos em massa. O pedido vem expresso no relatório daquela Organização de Defesa dos Direitos Humanos, publicado hoje, segundo o qual o mundo assistiu em 2014 a uma das piores crises de refugiados na história. O secretário-geral da Amnistia Internacional, Salil Chetty, revelou à Voz da América que só na Síria 4 milhões de civis foram deslocados pela guerra, enquanto milhares de migrantes morreram no mar Mediterrâneo, fugindo também a crises nos seus países de origem. O relatório denuncia ainda a ascensão de grupos armados, um fenómeno que afeta 35 países e a crescente falta de liberdade no mundo.
O governo da Ucrânia afirmou que pelo segundo dia consecutivo se verifica uma redução significativa dos ataques dos rebeldes pró-russos, mas salientou que o cessar-fogo ainda não está a ser observado no leste do país. Ontem os rebeldes começaram a retirar a sua artilharia pesada das frentes de combate, conforme previsto pelo acordo de cessar-fogo mediado internacionalmente e que deveria ter entrado em vigor no dia 15 de fevereiro. O governo ucraniano afirmou, entretanto, que não vai retirar as suas armas enquanto os ataques dos rebeldes não terminarem por completo.
Os Estados Unidos exigiram hoje a libertação de um grupo de mais de 90 cristãos assírios que foram raptados pelo Estado Islâmico no nordeste da Síria. A porta-voz do Departamento de Estado americano, Jen Psaki, condenou os ataques e sublinhou que os militantes devem libertar todos os civis que detêm. Psaki destacou igualmente a violência levada a cabo pelas forças governamentais sírias, dizendo que os Estados Unidos permanecem empenhados na procura de uma solução política para a guerra civil naquele país, que se prolonga há 3 anos e já fez mais de 200 mil mortos.
Um tribunal chinês aplicou uma pena de prisão suspensa de 2 anos e meio a um escritor de 81 anos de idade que criticou recentemente uma entidade do Partido Comunista. Wang Zerong foi instruído a pagar uma multa de $4.800 após o tribunal o ter considerado culpado de operar ilegalmente uma empresa. O escritor, conhecido pelo pseudónimo de Tie Liu, era diretor de uma revista, tendo sido detido em setembro passado, após ter escrito vários artigos críticos do diretor de propaganda da China, Liu Yunchan. Quando jovem, Wang Zerong passou mais de 20 anos em campos de trabalho por ter criticado Mao Zedong.
Uma avalanche no Afeganistão matou pelo menos uma centena de pessoas, mas o número de mortos deve aumentar, segundo indicaram as autoridades. Tempestades de inverno atingiram com violência a província montanhosa de Panjshir, a norte de Cabul. Segundo o governador em exercício daquela província, no caso do governo central, não fornecer dentro em breve apoio humanitário, maquinaria e alimentos, a situação será de desastre. As tempestades seguiram-se ao que tem sido um inverno seco no Afeganistão.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Pois, como ouviram no noticiário, a Amnistia Internacional emitiu hoje o seu relatório anual sobre os direitos humanos no mundo. No que diz respeito à Angola, o relatório fala da repressão de alguns direitos e ainda da impunidade das autoridades quando cometem crimes. Leonardo Finkler.
A Amnistia Internacional diz que a liberdade de associação e de reunião continuam a ser suprimidas em Angola e que milhares de famílias perderam as suas casas em remoções forçadas. Sem fazer comentário, o documento relata incidentes relacionados com os direitos humanos. Por exemplo, no que diz respeito às remoções forçadas, a Amnistia Internacional relata como 4 mil famílias tiveram suas casas demolidas e foram removidos à força e que pelo menos 700 dessas famílias não receberam o que chama de moradia adequada. Outras 2 mil famílias foram removidas à força na Chicala e outras 600 famílias foram removidas à força do bairro da Areia Branca. Acredita-se que essas remoções foram feitas para dar lugar à construção de um hotel, diz o documento. O documento diz que as forças policiais e de segurança utilizaram a força ou ameaça de força, bem como detenções arbitrárias para reprimir manifestações pacíficas. Faz notar que a polícia deteve e espancou manifestantes. A Amnistia Internacional acusa a polícia e forças de segurança em geral de continuarem a desfrutar de impunidade em alguns casos de homicídios ilegais. Esses homicídios ilegais, diz o documento, ocorreram em diversas províncias, como Luanda, Malanje, Lunda Sul e Lunda Norte. O documento dá depois exemplos de diversos desses casos. A Amnistia Internacional diz que continuam a ocorrer, em Angola, o que chama de desaparecimentos forçados e acusa as autoridades de reprimirem a liberdade de expressão, iniciando processos em tribunal contra jornalistas acusados de difamação de personalidades do governo ou das autoridades em geral. A polícia, diz o documento, espancou e prendeu jornalistas que denunciaram violações de direitos humanos. O documento faz, no entanto, notar que Angola aceitou 192 das 226 recomendações feitas na revisão periódica da ONU sobre os direitos humanos em Angola. Outras 34 recomendações, incluindo algumas relacionadas com a liberdade de expressão, associação e reunião, foram aceites, mas para maior análise.
Era o Leonardo Finkler. O Orçamento Geral do Estado de 2015, revisto devido à queda do preço do petróleo, está a ser debatido na Assembleia Nacional Angolana. O documento é baseado no preço do barril de petróleo a 40 dólares, o que faz reduzir o peso do petróleo nas receitas fiscais de 70% para 36,5%. O orçamento revisto prevê cortes em diversos setores. A oposição já tornou claro que não concorda. Manuel José.
O Orçamento Geral do Estado para 2015, revisto por causa da baixa do preço do petróleo, continua a dividir o partido maioritário e a oposição. Usando o adágio conhecido, o maior partido na oposição pensa que este orçamento revisto...
A emenda é pior do que o Senado. Em vez de reduzir nas festas e comemorações, onde se gasta mais dinheiro do que na formação de quadros, reduzir nas despesas com maratonas e nas distribuições de dinheiro em vésperas de eleições, reduzir nos milhões movimentados pela corrupção que graça e desgraça o país, reduzir com o emagrecimento do Executivo.
Raul Danda, chefe do grupo parlamentar da UNITA, partido que considera a atual gestão económica do Executivo de desastrosa.
Uma gestão sem sanidade financeira, uma gestão sem racionalidade econômica, roubos, corrupção, tudo isso amontoado provoca um desespero no presidente da República, a tal ponto que aproveita a deixa da baixa do petróleo para lançar um SOS à busca de ondas de solidariedade à sua volta. Estava sozinha a tentar tapar os buracos, não consegue. Ele é o homem que tem o dia todo em sua posse. Como é possível deputados de um partido da oposição votarem a favor do orçamento?
Economista e deputado da UNITA, Fernando Heitor. A Casa CE, que não participou na plenária por estar em jornadas parlamentares, já disse à Voz da América que ainda não é esse o orçamento que satisfaça todos os angolanos. O deputado Manuel Fernandes diz que o partido no poder perdeu o norte.
É um exercício de faz de conta, porque a crise veio acima de tudo apenas estampar o véu daquilo que é a gestão despesista do MPLA e que hoje já está atrapalhada toda e não se consegue dar soluções exequíveis para o quadro que estamos a atravessar.
O executivo sustentado pelo MPLA veio dizer aos deputados, por uma mensagem do titular do Poder Executivo, lida pelo seu auxiliar, Edeltrudes Costa, que não é bem assim.
Garantir a implementação das ações previstas nos programas de combate à pobreza e de desenvolvimento rural. O OGR revisto de 2015 terá uma execução cautelosa que acompanhará a evolução da receita fiscal, em particular da potenciação da receita não petrolífera.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Entretanto, foi revelado que os lucros da companhia petrolífera angolana Sonangol caíram 77% em 2014 para 710 milhões de dólares. Continuamos em volta do Parlamento. Mais de 2 mil subscrições de angolanos residentes no estrangeiro vão dar entrada no Parlamento para exigir aos legisladores o direito a votarem. Uma comissão composta por indivíduos vindos do Reino Unido, da Bélgica, Portugal e França está com efeito em Luanda para manterem encontros com entidades junto dos partidos políticos e também com o Presidente da República para a entrega da sua reivindicação. Os detalhes com o Koko Mukuta.
Os subscritores da iniciativa pretendem pressionar as autoridades angolanas a alterar a lei no sentido de permitir aos angolanos residentes no estrangeiro votarem nas eleições de 2017. A iniciativa é encabeçada por representantes das comunidades de Portugal, Bélgica, França e Reino Unido. Como disse a Voz da América, António Correia, um dos subscritores da proposta que vai ser entregue ao presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade de dos Santos Nandó e partidos políticos com assentos parlamentares.
Nós viemos em nome da sociedade civil, da comunidade angolana, com uma série de assinaturas no sentido de reivindicar, no fundo, este direito de que, portanto, é um direito que nos cabe a nós.
Correia disse ainda ter vários encontros, entre eles com o presidente da Assembleia Nacional, que poderá culminar numa conferência de imprensa sobre o assunto.
Só Portugal temos 1.500 assinaturas, 1.500, para além da França, Reino Unido, Bélgica, exatamente, nós ultrapassamos basicamente este número. Então, um número considerável. Este é o primeiro passo, não é verdade? A nossa presença cá tem um significado, no sentido de mostrar, portanto, despertar a entidade para um efeito.
De recordar que, no dia 29 de janeiro, foi aprovado, na generalidade, a proposta da lei do registro eleitoral, com 136 votos a favor e 35 contra, que exclui os angolanos no estrangeiro de votarem nas eleições do país.
Nós não estamos de acordo. Aliás, acho que ainda vamos a tempo de poder tentar travar, portanto, esta tendência. Mas se isso acontecer, obviamente que nós vamos também tomar alguma atitude em função do que supostamente poderá acontecer.
Da capital angolana para a Voz da América, Koko Mukuta.
E agora vamos para Malanje, onde ativistas dizem que vão voltar a manifestar-se a favor da reintegração do 4 de janeiro como feriado nacional. O 4 de janeiro é o dia em que se assinala o massacre da Baixa do Cassange, ocorrido durante o período colonial português, mas que não é feriado em Angola. Anteriores tentativas de manifestação a favor desse feriado foram dispersas pela polícia. Isaías Soares.
Um dos representantes daquela organização na província, António Caquense Duque, confirmou ter entregue ontem ao governo provincial e ao comando provincial da Polícia Nacional o manifesto que convoca as explosões populares.
No momento eu só fiz a distribuição das cartas, uma no GPL e uma no CPM, que é o comando provincial de Malanje. A outra carta deixamos lá em Luanda, na embaixada portuguesa.
Caquense disse que Malanje é o centro das manifestações em Angola.
E é aqui na província de Malanje onde quando começou, nós achamos que temos que fazer as nossas manifestações aqui em Malanje. Aliás, na última reunião que a gente teve com os representantes das 17 províncias, chegamos à conclusão que Malanje será o centro das manifestações, até que nós ouvimos o senhor Norberto ou o senhor Bonito de Sousa vir ao público dizer que dia 4 de janeiro de 2016 será feriado, então vamos tirar o foco das manifestações do 4 de janeiro. Mas não só as manifestações do 4 de janeiro, há muitas manifestações, tem muitos casos por ser resolvidos.
O ministro da Administração do Território, Bonito de Sousa, defendeu este mês, em Malanje, que Angola tem muitas datas importantes e se forem todas consideradas feriado nacional...
Daí que reduzidas as datas de feriado nacional. Mas não significa que só o 4 de janeiro e estas datas que eu citei são as datas importantes. Há muitas outras datas, algumas das quais nem são feriado nacional, nem são data de celebração nacional.
Ministro da Administração do Território Malanje, Bonito de Sousa. Até ao final do dia de hoje, não tínhamos qualquer informação oficial se as cartas dirigidas ao governo e ao comando da polícia realmente foram registradas. Isaías Soares Malanje, para a Voz da América.
Olá, ouvintes, esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Ao microfone convosco está João Santa Rita, esta primeira meia hora dedicada essencialmente à Angola. Depois, na segunda meia hora, hoje vamos ter muitas reportagens sobre a situação em Moçambique. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13630, 15720. E não se esqueça, na internet estamos em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta sexta-feira fala com os ouvintes angolanos Rafael Sakaita Savimbi. Ele é o secretário nacional para a mobilização urbana da UNITA, é deputado deste partido, a UNITA, e como o nome indica, é filho do fundador da UNITA, Jonas Savimbi. Rafael Savimbi, esta sexta-feira, a dialogar com os ouvintes no Angola. Fala só. Vamos agora para a província do Uíge, ali no norte, onde parece que há um problema no Instituto de Formação Politécnica Manuel Quarta Mpunza. E não é um problema referente à educação, é um problema referente a salários. Os auxiliares de limpeza do Instituto há quase 4 meses que não recebem os seus salários, conforme nos diz agora o Muniz Francisco.
Embora delas preferirem optar pelo silêncio, temendo sofrer represálias por parte da entidade empregadora, mas a Voz da América soube por uma fonte ligada à instituição que preferiu pedir anonimato e que revelou que as mesmas estão há quase 4 meses desde que receberam os últimos salários do mês de outubro. A fonte revelou ainda que os atrasos no pagamento dos salários são constantes naquela instituição do ensino, embora desta vez tiver atingido um grau insuportável, tendo em conta o custo de vida. Apesar dos atrasos e salariais, a fonte explicou ainda serem vítimas de maus tratos por parte da entidade empregadora a nível da província.
Nosso local de trabalho somos nos tratam mal, salário atrasa 1 mês e 15 dias. No dia do pagamento do salário começam a nos tratar nome. Olha, os escravos, tenho pena desses escravos. E depois a nossa diretora, ela nos ofende moralmente, não tem maneira de falar com os trabalhadores.
A fonte avançou ainda que o salário, embora de chegar atrasado, também é pouco e que não é o estipulado no salário mínimo nacional.
Não, não corresponde com a responsabilidade que eu estou em casa. Não corresponde nem tão pouco. Os salários são 14 mil kwanza. Os 14 mil kwanza, graças a um empresário que apareceu agora que nos contratou, dá-nos de contar 420, queremos meteu na caixa social. Será um comportamento do nosso local do trabalho. É muito negativo na nossa diretora administrativa. Ela nos trata mal.
Voz da América procurou ouvir a versão oficial do Instituto, mas não fomos bem-sucedidos. Luiz para Voz da América, Luiz Francisco.
Na página desportiva, vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa em futebol. Terminam os jogos da primeira mão dos oitavos de final. Em Londres, Arsenal recebe o Mónaco. À partida, o Arsenal é favorito. Na Alemanha, Bayer Leverkusen, os homens da aspirina Bayer, recebem o campeão espanhol, o Atlético de Madrid. Este é difícil previsão, vai ser bom. Talvez à partida o Atlético seja favorito. Ontem também houve jogos da Liga dos Campeões. Dois resultados idênticos, 2-1. Barcelona está com um pé nos oitavos de final. Foi a Manchester bater o Manchester City 2-1, 2-0 ao intervalo, dois golos de Suárez. Barcelona poderia ter resolvido a eliminatória no último minuto do jogo. Messi falhou um penalti e depois a recarga com a baliza aberta. Em Itália, Juventus, Juve, bateu o Borussia Dortmund também por 2-1. Juventus em vantagem, mas o golo fora do Dortmund pode ser um problema. Continuamos com o futebol europeu. Amanhã, jogos da Liga Europa, segunda mão dos oitavos de final. 16 equipas em jogo, 8 vão para a rua. Há muitas eliminatórias por resolver, pois houve muitos resultados apertados, 1-0, 2-1 e também alguns empates. A equipa portuguesa do Sporting, essa está com enormes dificuldades. Perdeu a primeira mão com o Wolfsburg da Alemanha, 2-0. Teve uma primeira parte boa, como admitiu o médio português do Wolfsburg, Vieirinha.
Foi difícil para nós, principalmente na primeira parte, porque a equipa do Sporting esteve bastante bem, tapou muito os nossos espaços, não deixou de jogar o nosso futebol, mas penso que no segundo tempo, o primeiro minuto, o gol que a gente fez, ajudou-nos muito a ganhar confiança e penso que o resultado, principalmente na segunda parte, poderia ter sido melhor do que os 2-0.
Mas isso, claro está, foi na semana passada. O que é que se vai passar amanhã é o que interessa. Outro jogador do Wolfsburg é o suíço Diego Benaglio. E ele conhece o futebol português porque jogou na Madeira e fala português.
O 2-0 no primeiro jogo foi bom para nós, mas sabemos que o jogo lá na Alvalade não vai ser fácil. O Sporting tem uma muito boa equipa e, como eu já falei, vamos tentar tudo para passar.
Vamos a ver, mas para ser realista, o Sporting deve estar fora. Marcar 3 golos ao Wolfsburg, segundo no campeonato alemão, vai ser muito difícil. Ainda no futebol, o secretário-geral da FIFA, Jerome Falca, rejeitou a hipótese de compensar financeiramente os clubes europeus pela calendarização do Mundial 2022 no Qatar, em novembro e dezembro. Falca disse que os clubes têm que aceitar as datas. Um comitê da FIFA, recorde-se, decidiu propor que esse Mundial se realize nesses meses devido ao calor no Qatar em junho e julho. Os clubes europeus não gostam, estão em plena época e a maioria dos jogadores de calibre jogam na Europa. A FIFA anunciou, por outro lado, que a Taça das Confederações, que geralmente antecede por um ano o Mundial e serve de ensaio para o Mundial, não se vai realizar no Qatar em 2021. A FIFA diz que será jogado num país asiático, não disse qual é. Basquetebol americano, resultados de ontem: Oklahoma 105, Indiana 92. Cleveland foi até Detroit ganhar, 102-93. O Dallas jogou em casa, ganhou, bateu o Toronto 99-92. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, que ia tão bem até ao Natal, a partir do Natal tem sido uma desgraça. Ontem o Washington Wizards jogou em casa com o Golden State e perdeu 114-107. Voz da América na apresentação João Santa Rita. Termina hoje a greve de 48 horas promovida pelos sindicatos de professores de Cabo Verde. Eugênio Teixeira.
Para alguns, educando os ouvidos pela Voz da América, a paralisação das aulas só prejudica os alunos, embora acham justa a luta dos professores. Os nossos entrevistados são da opinião que a desmotivação do professor reflete negativamente nas aulas que ministra, por isso esperam que algumas questões reivindicativas da classe sejam resolvidas.
Eu acho que isto é uma boa ação dos professores, porque apesar que não têm aula, eles são a fazer o trabalho dele e estão a adquirir os seus direitos.
Mais um aluno, qual é o teu ponto de vista desta greve?
Eu acho que prejudica um aluno por parte porque não, hoje não haveria aula e por outra parte todos os professores têm que apoiar os outros que hoje seriam greve brevemente junto.
A Voz da América, um encarregado da educação, disse reconhecer o direito dos professores fazerem greve, mas considera que o Ministério da Educação e os sindicatos deviam ter chegado ao entendimento, evitando a paralisação das aulas durante 2 dias.
Não é nada frutível para os alunos, porque sempre os alunos que ficam prejudicados. O Ministério da Educação deve tomar outra iniciativa com os professores e que saiba, porque o trabalho dos professores é muito cansativo. Muito cansativo, então o Ministério da Educação deve ver essa situação porque é os alunos que ficam prejudicados.
É, eu acho que este greve só vai afetar os alunos, né? Porque os alunos que vão perder, eu acho que é isso, né?
E do lado dos professores, como é que vê a greve?
Por um lado, eu acho que os professores têm toda a razão, né? Porque é uma reivindicação justa.
Na Escola Técnica em Achado de Santo António, um professor abordado pela nossa reportagem concorda com a luta do pessoal docente. No entanto, afirma que o governo e os sindicatos deviam ter chegado a uma plataforma de entendimento, evitando neste caso a greve, já que os mais prejudicados com a paralisação das aulas são os alunos.
Eu acho que a greve é necessária, mas temos que ver o país que temos, as condições que temos e os professores que temos. O salário deve ser compatível à capacidade dos professores. Existem muitos professores fracos. Alunos fracos e professores fracos.
Então, na tua opinião, como professor que aderiu à greve, acha justa esta greve?
Eu acho justo. O Ministério tem uma culpa. Quem culpa, nós também temos culpa. Deveria haver entendimento antes de partir para a greve. O Ministério devia ceder, assim como também os professores deviam ceder. Porque prejudicados ficaram os alunos. Sempre ficaram os alunos prejudicados.
Já no Liceu Pedro Gomes, encontramos uma professora que lamenta ter passado 20 anos a lecionar para depois entrar para o quadro do Ministério da Educação, sem esquecer a reclassificação que espera há cerca de 1 ano. Para a professora, estas e outras situações não resolvidas têm influência na vida dos docentes, podendo também refletir de forma negativa na condução das aulas.
Um professor que não está em bom estado, que não está motivado, não está preparado para dar uma aula em condições. O professor faz tudo, mas de qualquer forma não está satisfeito no seu posto de trabalho.
A greve de 48 horas, convocada pelo Sindicato Representativo dos Professores Cabo-Verdianos, termina esta quarta-feira às 19 horas locais. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora de emissão. Na segunda meia hora vai estar aqui o Eduardo Ferro. Ele tem várias reportagens sobre a situação em Moçambique, isto, portanto, a partir das 12 horas e 30 minutos, hora do Washington. Faltam quase 2 minutos e meio. Até à entrada do Eduardo Ferro, vamos ficar com música. Eu vou-me despedir com César Menotti e Fabiano Ciumenta.
Você vai ficar louca. É uma barra, um ciúme possessivo. Nunca foi fé naquilo que eu digo. Me liga toda hora pra saber com quem é que eu estou.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 25 de fevereiro de 2015. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade, Ucrânia, governo afirma que reduziram-se confrontos no leste. Estados Unidos exigem libertação de 90 cristãos assírios raptados pela organização Estado Islâmico. Presidente Obama nomeia primeiro embaixador na Somália desde 1991. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e a Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América e em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, através da Rádio Pidjigiti. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Linus Rinkles, na produção Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, muitos analistas dizem que a Procuradoria-Geral da República devia investigar informações segundo as quais milionários moçambicanos depositam milhões de dólares em contas secretas de bancos suíços. Ramos Miguel tem mais pormenores.
A Swissvix, um consórcio internacional de jornalismo investigativo, diz que moçambicanos milionários são detentores de contas secretas no banco suíço HSBC, acrescentando que os donos dos dinheiros movimentados clandestinamente não pagam taxas às autoridades locais nem à instituição que detém o controle dos seus valores. O economista francês Kubisi diz que não ficou surpreendido com a notícia porque era de esperar que houvesse moçambicanos com dinheiro no exterior, mas minimiza os valores envolvidos.
O segundo a investigação, aquela equipe de jornalistas suíços, falam de um total de 6 milhões e meio de dólares. Eu acho que é preocupante pelo gesto, mas o valor em si é negligível, porque 6 milhões e meio de dólares, eu acredito que aquilo que alguns moçambicanos devem ter depositado mesmo aqui, em algumas contas bancárias aqui em Moçambique, e que eu até tenho dúvidas também que paguem impostos. Seria interessante aqui em Moçambique também verificarmos se as pessoas que construíram aquelas mansões todas, efetivamente essas mansões milionárias aqui em Moçambique, se de facto estão a pagar impostos. Porque nós sabemos que há um problema muito sério de fuga ao fisco aqui em Moçambique.
Mas o jurista Baltazar Fael lamenta que haja moçambicanos envolvidos nisso e diz que a Procuradoria-Geral da República deve investigar a fundo esta questão porque é a imagem de Moçambique que está em causa.
Eu penso que essas pessoas têm algum motivo para colocar esse dinheiro, portanto, nessas contas secretas. E são motivos também que nós não conhecemos. Se calhar estão a fugir exatamente do sistema financeiro moçambicano para colocar esse dinheiro em paraísos fiscais ou em bancos que não divulgam a proveniência desse dinheiro, nem quem são as pessoas que são detentoras dessas fortunas. Então, fica aqui um bocadinho difícil dizer claramente se esse dinheiro nós, como moçambicanos, haveríamos de querer para desenvolver o nosso país.
Neste caso, o que o Estado moçambicano devia fazer?
Eu penso que temos a Procuradoria-Geral da República em Moçambique, que é a entidade competente para fazer investigações quando há suspeitas de ilícitos de qualquer natureza, e neste caso pode se aventar a suspeita de um ilícito de natureza financeira, pode tentar, já que houve esta descoberta, portanto, que está a ser propalada pelo mundo, procurar obter mais informações e investigar a fundo para ver quem são esses moçambicanos, como é que eles obtiveram tanto esse dinheiro e por que é que estão a fazer esses depósitos, como é que conseguiram tanto tirar dinheiro do sistema financeiro moçambicano para colocar nesses bancos internacionais. E a partir daí penso que pode surgir alguma possibilidade de nós termos, portanto, algumas luzes que nos elucidem, portanto, no sentido de nós sabermos se esse dinheiro deve voltar para o nosso sistema financeiro.
Acha que há essa capacidade de se fazer essa investigação?
Eu penso que a capacidade existe, porque há competências que estão definidas por lei, a própria Procuradoria-Geral da República, é um signatário da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, e, portanto, a aproximar-se destas instituições e de outras instituições internacionais para procurar obter mais informações. Eu penso que é uma questão de haver vontade da parte da nossa Procuradoria-Geral da República.
E refira-se que os nomes dos moçambicanos referenciados na notícia são todos invulgares no panorama político e econômico moçambicano e não constam da maioria social considerada com algum poder e influência no país. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América, transmitida a partir de Washington. Os restos mortais do funcionário do Ministério Moçambicano de Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Joseph Gunguiana, poderão ser trasladados hoje de Durban para Pemba, na província de Cabo Delgado, em Moçambique. A família do malogrado viu o corpo, considerou em princípio que Joseph não sofreu agressões físicas, mas aguarda pelos resultados das autópsias. Simeão Ponguano.
Joseph Gunguiana morreu num quarto no primeiro andar do hotel Blue Waters, localizado na costa do Oceano Índico, na cidade sul-africana de Durban, na quinta-feira da semana passada. O corpo foi encontrado na casa de banho por uma funcionária de limpeza do hotel, tendo imediatamente comunicado a direção, que depois chamou a polícia e pessoal do consulado de Moçambique em Durban. Joseph estava em Durban em missão de serviço, participando numa conferência sobre o meio ambiente. Por sinal, a conferência decorreu no mesmo hotel onde estava hospedado. 5 dias depois da morte, um membro da família e um colega do Ministério chegaram à cidade e viram o corpo.
Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o esforço que a Embaixada ou o Consulado em Durban está a fazer, juntamente com a Polícia Sul-Africana, de modo a esclarecer o acontecido. E quando nós cá chegamos, tivemos acesso ao corpo, fomos lá ver e não tinha nenhum sinais de agressão. Fui lá ver, juntamente com o colega do serviço dele, e não tivemos assim detalhes, né, porque ainda carece de uma informação oficial, porque a embaixada, juntamente com a polícia sul-africana, estão a trabalhar nesse assunto.
O que é que eles dizem? Quando é que poderão terminar a fechar o dossiê ou este assunto?
Suponhamos nós que dentro em breve teremos os resultados, porque não é o único caso, né, que lá existe. Tem outros casos que a polícia está a trabalhar, o nosso pode ser um desses casos. Vamos supor mais 3 semanas.
A direção do hotel recusa falar à comunicação social, remetendo tudo à polícia e ao consulado de Moçambique. A polícia diz que emitiu comunicado de imprensa no domingo último sobre o assunto e que agora não tem nada a dizer. Com cerca de 32 homicídios em cada 100 mil habitantes, Durban é considerada a terceira cidade mais violenta da África do Sul, depois da cidade do Cabo e Nelson Mandela Bay. Simeão Ponguano, Voz da América, na cidade de Durban.
Obrigado, Simeão Ponguano. A Amnistia Internacional divulgou hoje o seu relatório sobre a situação dos direitos humanos no mundo, marcada pela maior crise de refugiados da história, guerras em 35 países e aumento de violação desses direitos. Em Moçambique, aquela organização não-governamental cita o uso ilegal da força pela polícia moçambicana, meio como uma suspeita de censura por críticas ao antigo presidente da República e ainda um novo código penal que discrimina mulheres e raparigas. Álvaro Lúdger Andrade.
4 pessoas foram alegadamente mortas por uso ilegal de armas de fogo pela polícia moçambicana nas províncias de Maputo, Gaza e Nampula, sem que nenhuma investigação fosse iniciada para determinar eventuais ações e irregularidades dos agentes. A Amnistia Internacional refere o caso de 2 homens supostamente envolvidos no rapto, um deles chamado João Nassengo e outro não identificado, que foram interceptados pela polícia e que teriam deixado a vítima escapar antes de morrer num tiroteio com os agentes, de acordo com o relato de um porta-voz policial. No relatório, a Organização de Defesa dos Direitos Humanos cita o conflito que antecedeu as eleições gerais de 2014 e que provocou um número desconhecido de mortos, incluindo civis e milhares deslocados, mas sem fornecer detalhes, tal como em relação a suspeitas de abusos de direitos humanos amplamente difundidos na imprensa local por parte das forças policiais durante a campanha eleitoral e no próprio dia da votação. A Amnistia Internacional aponta, por outro lado, o caso de uma carta aberta do economista Carlos Castelo Branco, divulgada através do Facebook e posteriormente pela imprensa moçambicana, em que o autor acabou por ser chamado ao Ministério Público por alegar difamação ao então presidente moçambicano Armando Guebuza e de crimes contra a segurança do Estado. A revisão do Código Penal também é citada pela organização que, por pressão de ativistas de direitos humanos, diz que deixou de fora a possibilidade de violadores escaparem à acusação criminal se se casassem com as vítimas, além de ter excluído também uma queixa oficial por pessoas relevantes para abusos sexuais contra vítimas menores de 6 anos. A Voz da América tentou ouvir reações, mas nem o governo, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos, nem as organizações da sociedade civil quiseram pronunciar-se sobre o relatório da Amnistia Internacional.
Obrigado, Álvaro Lúcio Andrade. Entretanto, na Guiné-Bissau, a Amnistia Internacional revela que as tensões políticas e os casos de violações dos direitos humanos diminuíram depois das eleições gerais de 2014, mas que a impunidade mantém-se em relação aos casos registados no passado. No relatório hoje divulgado, a Amnistia Internacional diz que, a nível social, o descontentamento também decresceu com o retomar das ajudas internacionais que permitiram pagar ordenados em atraso e reduzir a ameaça de greves. De novo, Álvaro Lúcio Andrade.
O cenário global melhorou na Guiné-Bissau, mas a Amnistia Internacional cita casos de ameaças, agressões e rapto de políticos por parte das forças de segurança durante os períodos de pré-campanha eleitoral, alegadamente com o intuito de condicionar o trabalho de alguns candidatos a favor de outros. Para aquela organização de defesa dos direitos humanos, não houve investigações sobre esses incidentes e ninguém foi responsabilizado pelas violações de direitos humanos cometidas no contexto do golpe de Estado de 2012, nem pelos assassínios políticos de 2009. Esta posição é corroborada pelo presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Luís Vaz Martins, em entrevista à Voz da América.
Constatou-se ao nível do relatório da Amnistia Internacional que prevalece a situação da impunidade e que nós também concordamos plenamente, porque até então não se tem feito muito para a responsabilização de um conjunto de situações de violações dos direitos humanos, implicando a ofensa à integridade física dos cidadãos, situações de assassinatos e o próprio atentado à ordem constitucional à vida.
A nível social, a Amnistia Internacional cita relator das Nações Unidas para a pobreza extrema, para referir que a desigualdade de género e discriminação são as principais causas de pobreza na Guiné-Bissau. Entretanto, o presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos lamenta a ausência de referências aos casos de tráfico de pessoas, casamentos precoces e forçados e mutilação genital feminina. Luís Vaz Martins congratula-se com a aprovação de leis para combater esses fenómenos, mas diz que a prática não acompanha a legislação.
Segundo os estudos, mais de 50% das mulheres guineenses terão sido submetidas à decisão. E, neste momento, menos de 5 processos são conhecidos como tendo sido julgados por produto da concretização desta lei. No nosso entendimento, o país está de parabéns pelo facto de ter conseguido avanços no sentido da criação destas leis, mas, do ponto de vista da sua execução, ainda estamos muito, muito aquém.
Era Luís Vaz Martins, presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, a reagir ao relatório da Amnistia Internacional publicado hoje.
Obrigado, Álvaro Lúcio Andrade. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África. Em Cabo Verde termina hoje a greve de 48 horas promovida pelo Sindicato dos Professores. A greve, segundo os sindicatos, visa obrigar o governo a resolver um conjunto de pendentes, tais como a reclassificação, redução da carga horária, progressões e outras reivindicações. Eugênio Teixeira tem mais por nós.
Para alguns educandos ouvidos pela Voz da América, a paralisação das aulas só prejudica os alunos, embora acham justa a luta dos professores. Os nossos entrevistados são da opinião que a desmotivação do professor reflete negativamente nas aulas que ministra, por isso esperam que algumas questões reivindicativas da classe sejam resolvidas.
É uma boa ação dos professores, porque apesar que não têm aula, eles estão a fazer o trabalho dele e estão a adquirir os seus direitos.
Eu acho que prejudica um aluno por parte, porque hoje não haveria aula, e por outra parte, e todos os professores têm que apoiar os outros.
A Voz da América, um encarregado da educação, disse reconhecer o direito dos professores fazerem greve, mas considera que o Ministério da Educação e os sindicatos deviam ter chegado ao entendimento, evitando a paralisação das aulas durante 2 dias.
Não é nada frutível para os alunos, porque sempre os alunos que ficam prejudicados. O Ministério da Educação deve tomar outra iniciativa com os professores e que saiba, porque o trabalho dos professores é muito cansativo. Então o Ministério da Educação deve ver essa situação, porque é os alunos que ficam prejudicados.
É, eu acho que este greve só vai afetar os alunos, né? Porque os alunos que vão perder.
E do lado dos professores, como é que vê a greve?
Por um lado, eu acho que os professores têm toda a razão, né? Porque estão, é uma reivindicação justa.
Na Escola Técnica em Achado de Santo António, um professor abordado pela nossa reportagem concorda com a luta do pessoal docente. No entanto, afirma que o governo e os sindicatos deviam ter chegado a uma plataforma de entendimento, evitando neste caso a greve, já que os mais prejudicados com a paralisação das aulas são os alunos.
Eu acho que a greve é necessária, mas temos que ver o país que temos, as condições que temos e os professores que temos. O salário deve ser compatível à capacidade dos professores. Existem muitos professores fracos. Alunos fracos e professores fracos.
Então, na tua opinião, como professor que aderiu à greve, acha justa esta greve?
Eu acho justo. O Ministério tem uma culpa. Quem culpa, nós também temos culpa. Deveria haver entendimento.
Já no Liceu Pedro Gomes, encontramos uma professora que lamenta ter passado 20 anos a lecionar para depois entrar para o quadro do Ministério da Educação, sem esquecer a reclassificação que espera há cerca de um ano. Para a professora, estas e outras situações não resolvidas têm influência na vida dos docentes, podendo também refletir de forma negativa na condução das aulas.
Um professor que não está em bom estado, que não está motivado, não está preparado para dar uma aula em condições. O professor faz tudo, mas de qualquer forma não está satisfeito no seu posto de trabalho.
A greve de 48 horas, convocada pelos sindicatos representativos dos professores cabo-verdianos, termina esta quarta-feira às 19 horas locais. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
França, a Alemanha esperam ainda salvar as frágeis tréguas no leste da Ucrânia entre as forças governamentais e os rebeldes pró-russos. Entretanto, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha estão a acusar a Rússia de querer desestabilizar ainda mais aquela região. Observadores internacionais afirmam que os separatistas pró-russos no leste da Ucrânia violaram as tréguas que tinham sido alcançadas no princípio do mês em Minsk. O presidente russo Vladimir Putin disse ontem que as tréguas funcionarão se Kiev focar as suas atenções na economia. Eu acho, disse o presidente Putin, que a Ucrânia deve primeiro fazer com que o país regresse à normalidade. Deve cuidar da economia, do setor social e das suas relações com a região sudeste do país de um modo civilizado e que garanta os direitos das pessoas que vivem na região. Palavras do presidente russo. No entanto, na opinião do secretário de Estado americano, John Kerry, é a Rússia quem está a minar os esforços para estabilizar a economia ucraniana. Kerry falava aqui em Washington durante uma audiência no Congresso.
The battle in Ukraine, I assure you, is not principally this battle that has been.
A batalha na Ucrânia, disse Kerry, posso garantir-vos, não é apenas esta batalha em Donetsk, Luhansk e Debaltseve. Isso é importante, é uma usurpação do território e uma violação da lei internacional, mas o que isso faz é que impede o investimento privado e dificulta muito a recuperação económica da Ucrânia. Ainda durante a audiência no Congresso, o secretário de Estado americano John Kerry concordou com a posição do senador Chris Murphy, segundo o qual os Estados Unidos devem fazer mais para contrabalançar a guerra de propaganda levada a cabo pela Rússia na região. O que não estamos a debater numa base diária, disse o senador Chris Murphy, é o que eles estão a fazer na Moldávia, na Geórgia, na Sérvia, no Montenegro, na Letónia e na zona do Báltico. É uma guerra assimétrica na qual compram meios de comunicação e responsáveis públicos. Aqueles que não podem ser comprados são intimidados. Entretanto, alguns legisladores americanos apelaram à administração Obama para que aprove a venda de armamentos à Ucrânia para impedir mais incursões russas no seu território, alegando que essa é a única linguagem que a Rússia compreenda. O presidente americano Barack Obama vetou a lei aprovando a construção do oleoduto Keystone XL, um projeto envolvido em controvérsia entre os ecologistas e a indústria petrolífera americana. O oleoduto transportaria mais de 830 mil barris de petróleo provenientes sobretudo do Canadá e do Estado americano de Nebraska, naquilo que os seus defensores consideram como um grande impulso para a indústria petrolífera americana e também para o fornecimento de energia ao país. Quanto aos ecologistas, opõem-se ao projeto, alegando que o mesmo constitui um perigo para o meio ambiente.
Numa carta ontem endereçada ao Senado americano, o presidente Obama citou as razões de procedimento para explicar o seu veto. Pouco antes do presidente ter anunciado o veto, o porta-voz da Casa Branca, Josh Earnest, disse com efeito que o Congresso aprovou a lei antes de consultar o Departamento de Estado para rever o projeto.
It circumvents a long-standing administrative process.
Isso passou ao lado de um antigo processo administrativo para avaliar se projetos como este são de melhor interesse do país, disse o porta-voz da Casa Branca, Josh Earnest, acrescentando: os benefícios e consequências da construção do oleoduto deviam ser amplamente avaliados por peritos. Trata-se do terceiro veto da presidência Obama. Esta questão desencadeou aceso debate aqui nos Estados Unidos entre o presidente e os apoiantes republicanos da construção do oleoduto, que acusam o presidente de querer apaziguar os ecologistas em detrimento do crescimento económico. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África a partir dos estúdios aqui em Washington. Especialistas de segurança cibernética de 10 Estados-membros da Comunidade Económica Centro-Africana reuniram-se nos Camarões para avaliar as formas de como reduzir a criminalidade cibernética e o terrorismo. Paulo Oliveira tem mais detalhes.
Os Estados-membros sustentam que a ameaça de terrorismo é elevada e concordaram em melhorar a colaboração e compromisso da organização na luta ao crime eletrónico. Os Camarões investigam uma rede de criminosos cibernéticos que penetraram nos sistemas de computador para obter dados pessoais e empresariais. Ben Emil, da Polícia Jurídica, indicou à Voz da América que alguns dos suspeitos desviaram milhões de dólares de contas empresariais e de bancos privados.
De plus en plus, les guichets automatiques sont la cible de cyberattaques. Nous avons des gens, j'ai eu à différer des Nigériens, de trois Nigériens.
Refere Emil que as máquinas automáticas dos bancos estão a tornar-se cada vez mais alvo de criminosos. Estão a ser investigados três nigerianos e um cidadão do Ghana que foram detidos na posse de cartões Visa que utilizaram para obter informação daquelas máquinas e obter assim acesso aos códigos das vítimas. Marcel Ambion Belig, representante da Organização de Telecomunicações, presente no encontro, referiu que a criminalidade cibernética na África Central não constitui apenas uma ameaça económica, já que a segurança das nações e dos Estados é um problema crescente. Jean-Jacques Massina, diretor da Zona Centro-Africana da União Internacional das Telecomunicações, indicou que os Estados centro-africanos estão a ser cada vez mais vítimas por não terem o pessoal necessário e equipamento para a detecção dos sistemas.
Sont maintenant aussi vécus en Afrique parce que évidemment les terroristes sont partout et donc l'intelligence des réseaux fait en sorte qu'on les trouve maintenant dans tous nos pays. Ils opèrent là où les réseaux sont.
Existe um crescente de criminalidade cibernética e custos relacionados. O impacto do terrorismo cibernético faz-se sentir na África Central porque as redes não estão seguras, existindo uma grande falta de pessoal treinado. Os 10 membros da Comunidade Económica dos Estados Centro-Africanos acordaram em ser agressivos na procura dos autores e aplicar-lhes a força da lei. Acordaram igualmente em desenvolver melhores práticas de segurança para abranger a totalidade dos aspectos que envolvem a segurança de informação e treinar o pessoal qualificado para combater o crime cibernético.
E amigo ouvinte, como habitualmente de seguida, temos aqui o João Santa Rita com a sua página desportiva.
Na página desportiva, vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa em futebol. Terminam os jogos da primeira mão dos oitavos de final. Em Londres, Arsenal recebe o Mónaco. À partida, o Arsenal é favorito. Na Alemanha, Bayer Leverkusen. Os homens da aspirina Bayer recebem o campeão espanhol, o Atlético de Madrid. Esta é difícil previsão. Vai ser bom. Talvez à partida o Atlético seja favorito. Ontem também houve jogos da Liga dos Campeões. Dois resultados idênticos, 2-1. Barcelona está com um pé nos oitavos de final. Foi a Manchester bater o Manchester City 2-1, 2-0 ao intervalo, dois golos de Suárez. Barcelona poderia ter resolvido a eliminatória no último minuto do jogo. Messi falhou um penalti e depois a recarga com a baliza aberta. Em Itália, Juventus, Juve, bateu o Borussia Dortmund também por 2-1. Juventus em vantagem, mas o golo fora do Dortmund pode ser um problema. Continuamos com o futebol europeu. Amanhã há jogos da Liga Europa, segunda mão dos oitavos de final. 16 equipas em jogo. 8 vão para a rua. Há muitas eliminatórias por resolver, pois houve muitos resultados apertados, 1-0, 2-1 e também alguns empates. A equipa portuguesa do Sporting, essa está com enormes dificuldades, perdeu a primeira mão com o Wolfsburg da Alemanha 2-0. Teve uma primeira parte boa, como admitiu o médio português do Wolfsburg, Vieirinha.
Foi difícil para nós, principalmente na primeira parte, porque a equipa do Sporting esteve bastante bem, tapou muito os nossos espaços, não deixou de jogar o nosso futebol, mas penso que no segundo tempo, o primeiro minuto, o golo que a gente fez, ajudou-nos muito a ganhar confiança, e penso que o resultado, principalmente na segunda parte, poderia ter sido melhor do que os 2-0.
Mas isso, claro está, foi na semana passada. O que é que se vai passar amanhã é o que interessa. Outro jogador do Wolfsburg é o suíço Diego Benaglio. E ele conhece o futebol português porque jogou na Madeira e fala português.
O 2-0 no primeiro jogo foi bom para nós, mas sabemos que o jogo lá na Alvalade não vai ser fácil. O Sporting tem uma muito boa equipa e, como eu já falei, vamos tentar tudo para passar.
Vamos a ver, mas para ser realista, o Sporting deve estar fora. Marcar 3 golos ao Wolfsburg, segundo no campeonato alemão, vai ser muito difícil. Ainda no futebol, o secretário-geral da FIFA, Jerome Falca, rejeitou a hipótese de compensar financeiramente os clubes europeus pela calendarização do Mundial 2022 no Qatar, em novembro e dezembro. Falca disse que os clubes têm que aceitar as datas. Um comitê da FIFA, recorde-se, decidiu propor que esse Mundial se realize nesses meses devido ao calor no Qatar em junho e julho. Os clubes europeus não gostam, estão em plena época e a maioria dos jogadores de calibre jogam na Europa. A FIFA anunciou, por outro lado, que a Taça das Confederações, que geralmente antecede por um ano o Mundial e serve de ensaio para o Mundial, não se vai realizar no Qatar em 2021. A FIFA diz que será jogado num país asiático, não disse qual é. All around the world. Basquetebol americano, resultados de ontem: Oklahoma 105, Indiana 92. Cleveland foi até Detroit ganhar, 102-93. O Dallas jogou em casa, ganhou, bateu o Toronto, 99-92. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, que ia tão bem até ao Natal, a partir do Natal tem sido uma desgraça. Ontem, o Washington Wizards jogou em casa com o Golden State e perdeu 114-107.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado no Angola Fala Só na sexta-feira vai ser Rafael Savimbi, secretário nacional para a mobilização urbana da UNITA, deputado por aquele partido e filho do Jonas Savimbi. E, amigo ouvinte, tempo apenas para recordar os principais títulos da atualidade. Ucrânia, governo afirma que reduziram-se os confrontos no leste do país com os rebeldes pró-russos. Os Estados Unidos exigem a libertação de 90 cristãos assírios que foram raptados pelo Estado Islâmico na Síria. O presidente Obama nomeou o primeiro embaixador na Somália desde 1991. No seu receptor continua a Voz da América. Nós estamos a transmitir em português para a África a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Vamos ter pela frente mais 30 minutos de programação aqui na Voz da América. Fique connosco, não desligue o seu receptor. O Paulo Oliveira vai apresentar essa última meia hora da emissão.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com. Podem seguir-nos igualmente no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas e 30 segundos, aqui em Washington, lá fora do céu nublado, a temperatura é de 3 graus negativos. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica é de Cidrac Franklin. Títulos das principais notícias: a Amnistia Internacional solicita a membros do Conselho de Segurança renúncia ao direito de veto. Governo ucraniano indica a redução de ataques dos rebeldes. Estados Unidos exigem libertação de cristãos assírios. Quarta-feira, 25 de fevereiro de 2015, estaremos com a vida na América e a agenda africana. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Começamos em Moçambique, onde os analistas dizem que a Procuradoria-Geral da República deve investigar informações de que milionários moçambicanos depositam milhões de dólares em contas secretas em bancos suíços. Ramos Miguel.
A SwissLeaks, um consórcio internacional de jornalismo investigativo, diz que moçambicanos milionários são detentores de contas secretas no banco suíço HSBC, acrescentando que os donos dos dinheiros movimentados clandestinamente não pagam taxas às autoridades locais nem à instituição que detém o controle dos seus valores. O economista Francisco Bisse diz que não ficou surpreendido com a notícia porque era de esperar que houvesse moçambicanos com dinheiro no exterior, mas minimiza os valores envolvidos.
O segundo a investigação, aquela equipe de jornalistas suíços, falam de um total de 6 milhões e meio de dólares. Eu acho que é preocupante pelo gesto, mas o valor em si é negligível, porque 6 milhões e meio de dólares, eu acredito que aquilo que alguns moçambicanos devem ter depositado mesmo aqui, em algumas contas bancárias aqui em Moçambique, e que eu até tenho dúvidas também que paguem impostos. Seria interessante aqui em Moçambique também verificarmos se as pessoas que construíram aquelas mansões todas, efetivamente essas mansões milionárias aqui em Moçambique, se de facto estão a pagar impostos. Porque nós sabemos que há um problema muito sério de fuga ao fisco aqui em Moçambique.
Mas o jurista Baltazar Fael lamenta que haja moçambicanos envolvidos nisso e diz que a Procuradoria-Geral da República deve investigar a fundo esta questão porque é a imagem de Moçambique que está em causa.
Eu penso que essas pessoas têm algum motivo para colocar esse dinheiro, portanto, nessas contas secretas. E são motivos também que nós não conhecemos. Se calhar estão a fugir exatamente do sistema financeiro moçambicano para colocar esse dinheiro em paraísos fiscais ou em bancos que não divulgam a proveniência desse dinheiro, nem quem são as pessoas que são detentoras dessas fortunas. Então, fica aqui um bocadinho difícil dizer claramente se esse dinheiro, nós como moçambicanos, haveríamos de querer para desenvolver o nosso país.
Neste caso, o que o Estado moçambicano devia fazer?
Eu penso que temos a Procuradoria-Geral da República de Moçambique, que é a entidade competente para fazer investigações quando há suspeitas de ilícitos de qualquer natureza, e neste caso pode se aventar a suspeita de um ilícito de natureza financeira, pode tentar, já que houve esta descoberta, portanto, que está a ser propalada pelo mundo, procurar obter mais informações e investigar a fundo para ver quem são esses moçambicanos, como é que eles obtiveram tanto esse dinheiro e por que é que estão a fazer esses depósitos, como é que conseguiram tanto tirar dinheiro do sistema financeiro moçambicano para colocar nesses bancos internacionais. E a partir daí penso que pode surgir alguma possibilidade de nós termos, portanto, algumas luzes que nos elucidem, portanto, no sentido de nós sabermos se esse dinheiro deve voltar para o nosso sistema financeiro.
Acha que há essa capacidade de se fazer essa investigação?
Eu penso que capacidade existe, porque há competências que estão definidas por lei, a própria Procuradoria-Geral da República, sabe que é um signatário da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, e, portanto, a aproximar-se destas instituições e de outras instituições internacionais para procurar obter mais informações. Eu penso que é uma questão de haver vontade da parte da nossa Procuradoria-Geral da República.
Refira-se que os nomes dos moçambicanos referenciados na notícia são todos invulgares no panorama político e económico moçambicano e não constam da maioria social considerada com algum poder e influência no país. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. A Amnistia Internacional divulgou hoje o relatório sobre a situação dos direitos humanos no mundo, marcada pela maior crise de refugiados da história, guerras em 35 países e aumento de violação dos direitos. Em Moçambique, aquela organização não-governamental citou o uso ilegal da força pela polícia, bem como a suspeita de censura por críticas ao antigo Presidente da República e um novo Código Penal que discrimina mulheres e raparigas. Álvaro Lugero Andrade.
4 pessoas foram alegadamente mortas por uso ilegal de armas de fogo pela polícia moçambicana nas províncias de Maputo, Gaz e Nampula, sem que nenhuma investigação fosse iniciada para determinar eventuais ações e irregularidades dos agentes. A Amnistia Internacional refere o caso de 2 homens supostamente envolvidos no rapto, um deles chamado João Nassengo e outro não identificado, que foram interceptados pela polícia e que teriam deixado a vítima escapar antes de morrer num tiroteio com os agentes, de acordo com o relato de um porta-voz policial. No relatório, a Organização de Defesa dos Direitos Humanos cita o conflito que antecedeu as eleições gerais de 2014 e que provocou um número desconhecido de mortos, incluindo civis e milhares deslocados, mas sem fornecer detalhes, tal como em relação a suspeitas de abusos de direitos humanos amplamente difundidos na imprensa local por parte das forças policiais durante a campanha eleitoral e no próprio dia da votação. A Amnistia Internacional aponta, por outro lado, o caso de uma carta aberta do economista Carlos Castelo Branco, divulgada através do Facebook e posteriormente pela imprensa moçambicana, em que o autor acabou por ser chamado ao Ministério Público por alegar difamação ao então presidente moçambicano Armando Guebuza e de crimes contra a segurança do Estado. A revisão do Código Penal também é citada pela organização que, por pressão de ativistas de direitos humanos, diz que deixou de fora a possibilidade de violadores escaparem à acusação criminal se se casassem com as vítimas, além de ter excluído também uma queixa oficial por pessoas relevantes para abusos sexuais contra vítimas menores de 6 anos. A Voz da América tentou ouvir reações, mas nem o governo, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos, nem as organizações da sociedade civil quiseram pronunciar-se sobre o relatório da Amnistia Internacional.
Na Guiné-Bissau, a Amnistia Internacional revelou que as tensões políticas e casos de violação de direitos humanos diminuíram depois das eleições gerais de 2014, mas a impunidade mantém-se em relação a casos registrados no passado. No relatório, a Amnistia Internacional diz que, a nível social, o descontentamento também decresceu com o retomar de ajudas internacionais que permitiram pagar ordenados em atraso e reduzir as ameaças de greves. De novo, Álvaro Lugero Andrade.
O cenário global melhorou na Guiné-Bissau, mas a Amnistia Internacional cita casos de ameaças, agressões e rapto de políticos por parte das forças de segurança durante os períodos de pré-campanha eleitoral, alegadamente com o intuito de condicionar o trabalho de alguns candidatos a favor de outros. Para aquela Organização de Defesa dos Direitos Humanos, não houve investigações sobre esses incidentes e ninguém foi responsabilizado pelas violações de direitos humanos cometidas no contexto do golpe de Estado de 2012, nem pelos assassínios políticos de 2009. Esta posição é corroborada pelo presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Luís Vaz Martins, em entrevista à Voz da América.
Constatou-se, ao nível do relatório da Amnistia Internacional, que prevalece a situação da impunidade e que nós também concordamos plenamente, porque até então não se tem feito muito para a responsabilização de um conjunto de situações de violações dos direitos humanos, implicando a ofensa à integridade física dos cidadãos, situações de assassinatos e o próprio atentado à ordem constitucional à vida.
A nível social, a Amnistia Internacional cita relator das Nações Unidas para a Pobreza Extrema para referir que a desigualdade de género e discriminação são as principais causas de pobreza na Guiné-Bissau. Entretanto, o presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos lamenta a ausência de referências aos casos de tráfico de pessoas, casamentos precoces e forçados e mutilação genital feminina. Luís Vaz Martins congratula-se com a aprovação de leis para combater esses fenómenos, mas diz que a prática não acompanha a legislação.
Segundo os estudos, mais de 50% das mulheres guineenses terão sido submetidas à decisão. e, neste momento, menos de 5 processos são conhecidos como tendo sido julgados por produto da concretização desta lei. No nosso entendimento, o país está de parabéns pelo facto de ter conseguido avanços no sentido da criação destas leis, mas do ponto de vista da sua execução, ainda estamos muito, muito aquém.
Era Luís Vaz Martins, presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, a reagir ao relatório da Amnistia Internacional publicado hoje.
O Eduardo Ferro e a economia.
O porto moçambicano de Nacala, na província de Nampula, registrou em 2014 um recorde de carga processada com mais de 2 milhões de toneladas e também no número de contentores com cerca de 100 mil, anunciou a empresa Portos do Norte. Aquela empresa, que assumiu a gestão do porto de Nacala há pouco mais de um ano, disse também que os resultados obtidos em 2014 derivaram de investimentos no montante de 3 milhões de dólares em equipamentos e infraestruturas. As obras de modernização do porto, ao abrigo do projeto de desenvolvimento do porto de Nacala, custam 300 milhões de dólares, que são financiados pelo Japão, estando a sua conclusão prevista para 2017. O porto de Nacala vai igualmente ser a estação final da linha de caminho de ferro que o grupo brasileiro Vale está a construir a partir de Moatize, na província de Tete, com passagem pelo Malawi para escoar carvão mineral. Os estabelecimentos hoteleiros de Cabo Verde registaram em 2014 cerca de 540 mil hóspedes, um número que representa um decréscimo de 2,3% relativamente a 2013. A Grã-Bretanha foi o principal país de proveniência de turistas, com 18% do total, tendo sido igualmente esses turistas que mais tempo permaneceram em Cabo Verde, com uma estadia média de 8,6 noites. Depois da Grã-Bretanha surgem a Alemanha, com 12,8%, a França com 11,5% e Portugal com 11,1%. Como os principais países emissores de turistas para Cabo Verde. As remessas dos portugueses que residem em Angola caíram em 2014 para 248 milhões de euros, ou seja, uma quebra de 18,5%, ou 56 milhões de euros, relativamente ao montante enviado em 2013, revelou o Banco de Portugal. Os dados do Banco Central Português revelam que a queda no envio das remessas acentuou-se no último trimestre do ano, com uma quebra de 35,4%, a que seguiu a uma de 50% no mês de dezembro. Angola, recordamos, tem estado a enfrentar dificuldades com a queda do preço do barril de petróleo nos mercados internacionais e a situação está a obrigar ao congelamento de vários investimentos públicos. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,13 dólares. A libra estava cotada a 1,54 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 11,45 rand.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Rafael Sacaita Savimbi, secretário nacional para a mobilização urbana de UNITA e ele mesmo deputado da UNITA, será o convidado da próxima sexta-feira. A consultora de saúde, Ashanti Matai, deslocou-se ao Sri Lanka há 4 anos atrás. Na altura, foi-lhe solicitado para recolher aqui nos Estados Unidos óculos usados para um programa de prevenção de cegueira no Sri Lanka. Este é o tema da vida na América, hoje comigo o Paulo Oliveira. Matai veio para os Estados Unidos no início dos anos 90 para estudar na Universidade de Princeton em Engenharia Química. Seguindo depois para a Escola Empresarial de Stanford,
antes de decidir-se pela carreira de cuidados de saúde. Muitos habitantes do Sri Lanka têm problemas de visão devido aos custos elevados dos trabalhos oftalmológicos. Em vez de reciclar óculos usados, Matai pretende fabricar óculos novos após ter descoberto que pode obtê-los por apenas 6 dólares. Para que outros possam ver, é a organização sem objetivo lucrativo que criou e que já prestou assistência a 24 mil adultos. Aquela NGO tem como parceiro o Ministério da Saúde do Sri Lanka, que fornece cuidados oftalmológicos para as crianças. Um dos programas da parceria residiu no envio de dezenas de clínicas móveis para as escolas para realizar rastreios de visão. Para muitos dos 900 mil alunos que beneficiaram do exame, o serviço tem sido uma experiência. Para que outros possam ver, começou a trabalhar nas comunidades mais pobres e Ashanti Matai sustenta insistir ainda muito mais para tratar casos complicados e evitar a perda de visão. De referir que Ashanti Matai usou óculos desde criança.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
50 anos depois, a casa que recebia estudantes das ex-colónias de Portugal e que lideraram a luta pela independência, tenta agora recuperar as memórias do que se viveu naquela época. A doutora Aida Freudenthal, formada em História e membro da Casa dos Estudantes do Império entre 1961 e 1965, está hoje envolvida na recuperação da memória desta associação. Doutora Aida, qual era a importância da Casa naquela altura?
Bom, a importância, por um lado, para os próprios estudantes que vinham das colónias, onde não tinham possibilidade de estudar, quer porque não havia escolas, determinado tipo de escolas de ensino médio e superior, outros porque simplesmente as famílias se deslocavam dentro do Império Colonial e, portanto, ora estavam em Angola, outros regressavam a Portugal. Portanto, em várias circunstâncias, aqueles estudantes reuniam-se na casa e tinham várias vantagens ao fazê-lo e vários interesses. Portanto, por um lado, manter relação com pessoas de quem tinham sido colegas já em África. Por outro lado, tinham condições materiais de vida, porque a casa funcionava quase como uma espécie de um lar, daí o seu nome, Casa dos Estudantes. Por outro lado, ainda havia algumas bolsas que eram atribuídas a estudantes menos favorecidos e, sobretudo, o que se vivia era um ambiente de grande camaradagem, de grande igualdade de direitos, de grande intercâmbio de ideias e, simultaneamente, as nossas consciências formavam-se no contacto com recursos culturais que não tínhamos tido até então e que nos ajudavam a compreender melhor os países de onde nós vínhamos.
Alguns dos estudantes que passaram pela Casa do Império são hoje ou foram pessoas bastante importantes na cena governativa dos países de língua portuguesa em África. Pode partilhar aqui algumas memórias que tenha tido com essas pessoas e mencionar os nomes?
Bom, uma parte deles eram naturalmente mais antigos do que eu na casa, porque é aquilo a que nós chamamos a primeira geração dos mais velhos. Foram pessoas que frequentaram a casa nos anos 40, 50, e esse é o primeiro grande conjunto de nacionalistas que eu posso referir como Mário de Andrade, Amílcar Cabral, António Agostinho Neto, Alda Espírito Santo, enfim, tantos nomes, Marcelino dos Santos, enfim, esse é o primeiro núcleo que depois, obviamente, saiu de Portugal e que está na origem dos primeiros movimentos políticos, né, movimentos de luta pela libertação que se constituíram lá fora. Portanto, em época de ditadura, evidentemente, não, isso não seria possível aqui em Portugal. Portanto, esses estudantes saíram nos anos 50, a maior parte deles, e foram para o exterior e são os fundadores dos primeiros movimentos de libertação. Depois houve uma segunda, um segundo grupo que, esses alguns deles eu conheci os melhor, porque já são em parte do meu tempo, que são aquilo que se chamou na altura a geração dos mais novos e constituíram o apoio importante para dinamizar a atividade desses movimentos de libertação. Alguns deles estiveram mesmo como guerrilheiros na luta pela independência, outros foram professores, outros foram políticos em fóruns internacionais, por Pepe Tela, do escritor Manuel Rui. São angolanos, eu estou-me a referir aos angolanos. O Ico Carreira, que é uma pessoa que já faleceu e que teve um lugar de destaque no MPLA. Há um outro escritor, o Manuel dos Santos Lima. O Paulo Jorge, que também já faleceu e que durante muito tempo foi responsável pelas relações exteriores do MPLA. Em Moçambique temos antigos sócios como Oscar Mascarenhas, que ainda há pouco tempo foi aqui a Lisboa e colaborou nas comemorações. Temos Sérgio Vieira, estou-me a referir a dois antigos e presentes, atualmente ainda quadros da Frelimo e que exerceram funções como ministros na República de Moçambique. O Chissano também. Há ainda antigos sócios sobreviventes nos próprios países africanos, em São Tomé, em Angola, em Moçambique, na Guiné, em Cabo Verde. Portanto, uma parte deles, à medida que os seus países tornaram independentes, voltaram aos seus países e lá deram o seu contributo para a construção desses novos países. Por outro lado, há uma coisa muito importante também que nos liga, é aquilo que foi publicado à revelia daquilo que o próprio regime colonial desejava. Pequenos volumes de antologias que foram editados entre 50 e 60. São como que um património material muito importante e ainda hoje, ao lermos algumas daqueles textos, nós revemos-nos um pouco nas ideias que então se debatiam, nos projetos de futuro, de sentimentos que inclusive nos perpassavam enquanto estudantes. Então nos aguarda a realização de um colóquio que vai ser feito em maio, aqui em Lisboa, e onde serão reunidas comunicações de jovens investigadores, académicos, sobre a época em que a casa teve uma existência legal até ser encerrada, vai-se realizar também uma mesa redonda com antigos associados que se queiram juntar a nós para conseguir recuperar ainda parte das memórias que não estão registadas. Além das memórias, o que neste momento existe é de que, se fosse possível preservar ainda, alguns dos locais que na altura albergaram quer a sede, quer as delegações em Coimbra e no Porto, porque houve também duas delegações da casa na Coimbra e no Porto. O preservar esses locais, na nossa perspectiva, seria interessante na medida em que em algum deles pudesse albergar algum pequeno museu ou algum local onde em parte o espólio ainda existente pudesse ser guardado. Mas claro que este espólio não é muito grande. E por outro lado, um local desse tipo só teria sentido se fosse possível mobilizar gente nova, não é? Estudantes, e eventualmente, que neste momento se encontram também a estudar em Portugal, porque continua a haver um grande intercâmbio nesse sentido, embora já existam universidades nos países africanos, mas alguns estudantes continuam a vir estudar em Portugal, em especial alguns cursos. E, portanto, o que seria interessante seria partirmos ou para um dia se poder constituir uma casa de estudantes africanos ou eventualmente alguma casa-museu onde fosse com biblioteca, com várias instalações que permitissem dar-lhe vida.
O objetivo passa agora por não deixar morrer a memória dos nacionalistas da luta pela independência das ex-colónias portuguesas. A Casa dos Estudantes do Império poderá tornar-se uma associação ou uma casa-museu, dependendo do empenho que os membros atuais possam dedicar a esta associação.
Passagem para o resumo de notícias desta quarta-feira, o dia 25 de fevereiro de 2015. A Amnistia Internacional pediu aos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas que renunciem ao direito de veto nos casos de genocídio e outros assassinatos em massa. O governo ucraniano afirmou que, pelo segundo dia consecutivo, se verifica uma redução significativa dos ataques dos rebeldes pró-russos, mas salientou que o cessar-fogo ainda não está a ser observado no leste do país. Os Estados Unidos exigiram a libertação de um grupo de mais de 90 cristãos assírios que foram raptados pelo Estado Islâmico no nordeste da Síria. A porta-voz do Departamento de Estado condenou os ataques e sublinhou que os militantes devem libertar todos os civis que detêm. Um tribunal chinês aplicou uma pena de prisão suspensa de 2 anos e meio a um escritor de 81 anos de idade que criticou recentemente uma entidade do Partido Comunista. Wang Zerong foi instruído a pagar uma multa de $4.800 após o tribunal ter considerado culpado de operar ilegalmente uma empresa. Quando jovem, Wang Zerong passou mais de 20 anos em campos de trabalho por ter criticado Mao Zedong. Uma avalanche no Afeganistão matou pelo menos 100 de pessoas, mas o número de mortos deve aumentar, segundo indicaram as autoridades. Tempestades de inverno atingiram com violência a província montanhosa de Panjshir, a norte de Cabul. Segundo o governador em exercício daquela província, no caso do governo central não fornecer dentro em breve apoio humanitário, maquinaria e alimentos, a situação de desastre será mesmo complicada. Tempestades seguiram-se ao que tem sido um inverno seco no Afeganistão.
Secção editorial reflete nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O princípio base da política externa dos Estados Unidos é a promoção da liberdade de expressão. Após consultas com diversas partes interessadas, os departamentos do Tesouro e do Comércio levantaram as restrições na exportação de alguns aparelhos de telecomunicação pessoal para o Sudão, tais como aparelhos celulares e computadores, para ajudar aos sudaneses um maior acesso aos instrumentos de comunicação e para melhorar a comunicação entre eles mesmos e o mundo. Estas mudanças vão apoiar igualmente a nossa vontade em ajudar os cidadãos sudaneses a integrarem-se na comunidade digital global. A decisão recente do governo sudanês de amortizar a imprensa ao apreender as impressões de 15 jornais diferentes deixou claro que o povo sudanês necessita de maior liberdade de acesso à informação. A apreensão demonstra igualmente a importância do licenciamento para facilitar a possibilidade dos sudaneses em comunicar entre eles e com o mundo exterior, que constitui igualmente um passo necessário para aliviar a pobreza. Antes desta alteração, as empresas dos Estados Unidos que desejavam exportar aqueles bens ou serviços para o Sudão tinham de procurar uma licença específica por parte do Departamento do Tesouro e autorização do Departamento do Comércio. Agora, tal não é necessário para o equipamento ou serviços relacionados. Os bancos, empresas e cidadãos privados sabem que exportar ou reexportar estes bens está autorizado ao abrigo da lei dos Estados Unidos. Os Estados Unidos permanecem um parceiro comprometido para com o povo do Sudão, como não foi o caso com anteriores licenças que autorizavam a exportação de bens agrícolas, equipamentos de alimentos, medicamentos e bens médicos e certas trocas académicas e profissionais. Temos um longo historial de trocas diretas pessoa a pessoa entre os nossos cidadãos e o licenciamento académico e profissional facilitou as trocas culturais, académicas e profissionais que nos permitiram encontrar frente a frente este novo licenciamento geral que vai promover uma maior comunicação entre os nossos povos e a comunidade global. Estas mudanças vão dar aos estudantes sudaneses empresários, jornalistas, dirigentes cívicos e outros um melhor acesso aos instrumentos de telecomunicações necessários para estudar, criar, crescer e servir as comunidades. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão desta quarta-feira, 25 de fevereiro de 2015, chegou ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos-nos agora. Muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.